Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando das suas experiências com Deus e, inclusive, algumas experiências através do nosso programa. Por isso, agora, eu quero compartilhar, bem no início do programa, o telefonema que a irmã Lourdes, da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, fez. E esse telefonema nos trouxe muita alegria. A mensagem que ela nos deixou foi esta: acompanho a programação da Transmundial todos os dias. É uma bênção em minha vida. Os ensinamentos, a palavra explicada, traz transformação a quem ouve com atenção. Tenho divulgado a Transmundial e incentivo as pessoas a comprarem o rádio em ondas curtas, isso é um aparelho em ondas curtas, pois em Santos Dumont, seria essa a maneira mais fácil de sintonizarmos a Transmundial. Querida irmã, mais uma vez, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram uma comunhão cristã. Reconhecemos também o seu trabalho em divulgar o trabalho da Transmundial e nós somos gratos a Deus por sua vida. Mas, ao mesmo tempo em que nos alegramos por essas suas palavras, reconhecemos que a nossa responsabilidade também aumenta cada vez mais, porque desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês, nossos queridos ouvintes. Por isso é que contamos com a parceria de vocês, ligando ou escrevendo para nos contar como o programa, como a nossa programação tem chegado até vocês e contando-nos também como vocês têm recebido os nossos programas, que efeito tem feito em suas vidas e como, em termos de qualidade técnica, eles têm chegado até na sua região. Contamos com vocês todos unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa programação. E quero convidar a todos que estão me ouvindo a buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é continuarmos estudando o capítulo 1 dessa segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos estudar da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12, 13, 14 e 15. Nesses versos, percebemos que o apóstolo Pedro escreveu sua primeira carta durante um grave período de tribulações e perseguições. Ele entendia que muitos cristãos iriam sofrer severa perseguição, como de fato isso aconteceu. Seu propósito, então, foi advertir os seus leitores contra a tribulação iminente e Seu propósito era encorajá-los a permanecerem fiéis durante esses tempos difíceis. Depois de ter escrito aquela carta tão encorajadora que nós já tivemos a oportunidade de estudar, Pedro, certamente dirigido pelo Espírito Santo, percebeu que os seus leitores necessitavam de mais instruções sobre como se comportar diante das perseguições e diante das heresias e falsas doutrinas que atacavam a igreja. Falsas doutrinas, falsos mestres estavam atacando a igreja num momento muito grave de perseguições e tribulações. Algumas vezes é necessário sermos lembrados de coisas que já sabemos. O apóstolo Pedro, então, reconheceu esse fato e escreveu essa segunda epístola, essa segunda carta, com esse propósito em mente. Referindo-se ao seu corpo, ao seu corpo físico mesmo, como um tabernáculo, uma morada temporária, ele previu também a sua morte. Ele previu que a sua morte estava bem próxima e desejou então lembrar aos seus leitores da necessidade do crescimento espiritual, do fortalecimento da fé, antes que ele partisse para se encontrar com Jesus Cristo. Pedro começou a sua segunda epístola observando o glorioso privilégio que foi dado aos cristãos. Nós já estudamos isso. Através das preciosas e muito grandes promessas de Deus que o Senhor tem nos feito, podemos nos tornar participantes da natureza divina. Você deve se lembrar do versículo 4, no sentido de que podemos ser santos como Ele é santo. Podemos estar livres da corrupção do pecado como Ele é um Deus santo e puro. Agora, isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo em nós. Deus, então, chama os homens, através do Evangelho, para participarmos da sua glória e da sua virtude. Veja, por exemplo, o versículo 3, veja, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 a 15. Então, através desse poder divino e nosso entendimento da sua revelação, Deus providenciou tudo o que o homem precisa para a sua vida espiritual e para a sua santidade. O comentário de Pedro se harmoniza bem com a promessa de Jesus aos seus apóstolos de que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade, conforme lemos lá em João 16, 13. Em vistas das providências, das ações que Deus tem tomado em nosso favor, para nos abençoar espiritualmente, então a pergunta que surge é qual que deve ser a nossa resposta? Pedro mesmo responde. Pedro observa que precisamos nos empenhar com diligência, com muito empenho, com muita firmeza para crescer em caráter, para crescer em demonstração de que a nossa vida é semelhante à de Jesus Cristo, mencionando então, como ele fez e vimos no programa passado, e no retrasado, e ainda no anterior, ele mencionou 7 qualidades que devemos acrescentar à nossa fé. Se acrescentarmos essas qualidades à nossa fé, então nós vamos obter 7 resultados, que foi o tema do programa passado. Nós não seremos infrutíferos, nós poderemos confirmar o nosso chamado e eleição. Então, por tal crescimento espiritual, podemos estar, inclusive, esse foi o 7º resultado, garantidos, podemos estar seguros de que a nossa entrada no reino de Deus será ampla, será uma entrada maravilhosa, porque nós não estaremos entrando por uma brecha, por uma fresta da porta. Não, estaremos entrando com as portas abertas e recebendo o bem-vindo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão que não se aplica em desenvolver essas qualidades é espiritualmente cego, tendo esquecido o quanto Deus já tem feito por ele ao perdoar os seus pecados. Por isso, o encorajamento para nos lembrar, para valorizarmos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, lembrando do nosso empenho e lembrando dos resultados que podemos obter ao nos empenharmos, ao valorizarmos as bênçãos que Deus tem nos dado. Ora, diante dessas verdades, então, o nosso estudo hoje vai nos mostrar um outro aspecto da vida cristã equilibrada, da vida cristã que devemos desenvolver enquanto estivermos vivos nessa dimensão. O título para o nosso estudo é O Cuidado Ministerial dos Irmãos. Eu repito, O Cuidado Ministerial dos Irmãos, com base em 2ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12, 13, 14 e 15. Nessa segunda carta, Pedro está chamando a atenção da igreja para o ataque dos falsos mestres, dos falsos profetas, com seus falsos ensinos, tentando induzir o povo de Deus ao erro. Como vimos no último programa, antes de entrar em detalhes sobre esses temas, sobre esses falsos mestres, sobre esses falsos ensinos, que estão no capítulo 2, Pedro então deseja consolidar a fé da igreja. E nesse capítulo 1, ele discorre sobre dois importantes temas que temos que considerar diante das provações e diante desses testes doutrinários que desejam testar a nossa fé. Nós, no último estudo, refletimos sobre esse primeiro tema, que é a vida pessoal. Como podemos desenvolver uma vida cristã equilibrada? Vimos tudo o que Deus tem nos dado para vivermos de modo dinâmico a vida cristã. Vimos que, diante do que Deus tem nos dado, devemos desenvolver o caráter de Cristo em nosso viver. Vimos que, vivendo segundo o padrão de Cristo, confirmamos a nossa vocação e eleição e teremos amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir desse versículo 12 até o versículo 21, nessa segunda parte do capítulo, passa a mostrar-nos o apóstolo Pedro agora a nossa vida ministerial. Se primeiramente vimos a vida pessoal, agora Pedro vai nos mostrar e edificar-nos e solidificar a nossa fé, mostrando-nos aspectos importantes no desenvolvimento da nossa vida ministerial. A vida cristã na comunidade dos salvos é o tema desses versos, os quais eu quero ler para você logo no início das nossas considerações. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Versículo 15. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ora, desejando contrastar o ministério dos falsos profetas com o ministério abençoado por Deus, Pedro apresenta o seu próprio ministério como modelo. E nesse texto, que é uma transição para o capítulo central da carta, isto é, o capítulo 2, Pedro então nos mostra como devemos nos orientar em nossa vida ministerial. Querido amigo, responda aí diante de Deus qual é o seu chamado. Edificar o corpo de Cristo cantando num coral? Edificar o corpo de Cristo ministrando num grupo de louvor? Auxiliar na área de assistência social? Liderar um pequeno grupo? Ajudar outros líderes como supervisor? Quem sabe você auxiliará a sua comunidade servindo-a como um presbítero? Você se responsabiliza pelo ensino das crianças da sua comunidade? Você ministra aos adolescentes? Você trabalha com jovens? Você serve no culto durante a semana? Você está envolvido no ministério de oração? Ou você tem auxiliado na área de missões? Você está disposto a fazer parte do ministério da equipe de visitação? Ou você é um professor de escola dominical? Em resumo, Pedro está afirmando o seguinte: para termos a certeza da bênção de Deus sobre os nossos ministérios, é imprescindível desenvolvê-los demonstrando cuidado para com os nossos irmãos. Então, esse para mim é o princípio que esses versos nos trazem. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, 13, 14 e 15, tem, em resumo, essa proposta, esse desafio para nós. Para termos a certeza da bênção de Deus sobre os nossos ministérios, é imprescindível desenvolvê-los demonstrando cuidado para com os nossos irmãos. E nesse texto da segunda carta de Pedro, encontramos três maneiras de demonstrarmos cuidados para com os nossos irmãos. Se desejamos a bênção de Deus sobre o nosso ministério, é necessário interessarmos-nos pelos nossos irmãos, uns pelos outros, conforme lemos em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Então, a primeira maneira de demonstrar cuidado para com os nossos irmãos é ter prontidão para lembrá-los no presente. É ter prontidão para lembrá-los no presente. Veja o versículo 12. Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados. Prontidão em recordar aquilo que eles já sabiam. Porque essa ideia de lembrar, veja que essa ideia se repete no versículo 12, no versículo 13 e no versículo 15 por três vezes. A lembrança é lembrar de alguma coisa que já foi explicado. Isto é ter disposição, é ter desejo de trazer à memória as verdades básicas do Evangelho, as verdades básicas da Escritura. É ter disposição de gastar tempo com os nossos irmãos. Lembrar essas coisas, isto é, despertar-vos com essas lembranças. Veja o versículo 12 e o versículo 13. Mas, afinal de contas, lembrar o quê? Que coisas são essas? Lembrar, e Pedro queria fazer isso, e faz isso conosco, e nós devemos fazer com os nossos irmãos, lembrar de que nós temos um novo viver, um novo proceder. Lembrar as coisas que nós vimos nos estudos passados, isso é, aquilo que Deus já fez, o que nós devemos fazer e os resultados que podemos obter quando nos empenhamos para desenvolver uma vida cristã equilibrada. Não vemos além das circunstâncias. Nós nos esquecemos que já fomos perdoados e ficamos, então, temerosos contra o inimigo acusador. Por isso, precisamos olhar além das circunstâncias. Precisamos acordar, precisamos de alguém que nos desperte, que nos lembre daquilo que nós já temos em Jesus Cristo. Lembrar os nossos irmãos de que todos devemos desenvolver em nossas vidas o caráter de Cristo. É isso que eu devo desenvolver, é isso que eu devo lembrar, é isso que eu devo recordar ao meu irmão, que eu e ele temos esse compromisso de desenvolver em nossas vidas o caráter de Cristo. Na verdade, temos necessidade de relembrar esses princípios fundamentais. Pedro, então, entende que é muito necessário recalcar essas verdades. Percebe que a queda, muitas vezes, acontece porque não lembramos dessas verdades. Ele percebe também que tinha pouco tempo de sua vida para continuar ministrando. Então, sabendo isso, por uma revelação especial de Jesus Cristo, que estava pronto para partir, ele então insta e estimula a memória dos seus leitores e a nossa memória nas coisas que devem perdurar e que, na verdade, que sintetizam a vida cristã que vai se conduzindo em direção ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme lemos no versículo 11. Ainda que saibamos das coisas importantes da vida piedosa, necessitamos que elas nos sejam relembradas, já que muitas vezes nos esquecemos delas e muitas vezes também nós não as praticamos. No versículo 12, Pedro fala o seguinte: embora sejais certos da verdade e nelas confirmados. Mesmo reconhecendo que os irmãos estavam certos da verdade e confirmados, Pedro queria lembrá-los. Pedro deseja que os cristãos tenham uma mente viva, desperta. Certamente ele se lembrava da frase de Jesus dita para ele: vigiai e orai. Por isso, então, a segunda maneira de demonstrar cuidado para com os nossos irmãos é sermos diligentes para lembrá-los até depois da nossa partida. No versículo 15, Pedro fala: esforcei-me diligentemente a todo o tempo, mesmo depois da minha partida. O propósito de Pedro ao escrever essa carta é estabelecer firmemente os seus leitores na verdade do Evangelho. O seu propósito ao escrever a sua primeira carta foi encorajar os cristãos perseguidos, encorajá-los a se posicionarem firmes na fé. Agora, o propósito de Pedro também ao encorajar Marcos transformar os seus relatos no primeiro evangelho foi deixar registrado o relato da verdade. Portanto, Pedro se esforçou diligentemente para com seus irmãos. Mas quais motivos levaram Pedro a ser diligente lembrando seus irmãos? Os perigos que ocorreriam após a sua partida. Que perigos? Dois, pelo menos. Perigo do esquecimento. 10% ao ouvirmos, nós esquecemos. 25% ao lermos, nós esquecemos. 50% ao estudarmos, nós esquecemos. Então, 75% nós precisamos ser lembrados e mesmo assim esquecemos. Só guardamos 100% quando memorizamos. Esse é o perigo do esquecimento. Mas temos o perigo também da familiaridade. E isso é mais grave ainda. Ouvimos tantas vezes as mesmas verdades que elas perdem o significado. Precisamos obedecer. Precisamos amar quem nos faz relembrar, então, dessas verdades. Necessitamos estimular-nos uns aos outros às práticas das boas obras, conforme Hebreus 10, 24 e 25. A terceira maneira de demonstrarmos cuidado para com os nossos irmãos é mostrar-lhes a brevidade da vida. O ministério abençoado por Deus fundamenta-se no cuidado dos irmãos e esse fundamento é a convicção da urgência, a brevidade da nossa partida, da nossa saída de onde nós estamos. Pedro fala: enquanto estou nesse tabernáculo, isso é estar pronto para partir. Não perca a oportunidade de ministrar aos seus irmãos. Quantos males poderiam ser evitados se agíssemos com urgência? Se você tem essa oportunidade, faça agora, ministre agora. E Pedro, para ele disse no versículo 14 o seguinte: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Para Pedro, ele recebeu uma revelação especial do Senhor que o seu fim estava próximo. Depois de cumprir o seu ministério, de abrir as portas da igreja para os judeus, para os samaritanos, os gentios e de pastorear o rebanho de Deus, Pedro sabia que ele ia partir. Então, assim como Pedro, eu e você, temos um tempo limitado para ministrar. E o que nós precisamos fazer é nos empenhar para passar as verdades que Deus tem nos dado para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Querido amigo, esse é o sentimento de urgência. Eu quero terminar lendo novamente esses versículos, para que isso fique gravado bem claramente na sua mente. Isso é, eu estou relembrando as verdades que Pedro deixou para nós. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas a minha parte, eu me esforcei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Querido amigo, que o Senhor te abençoe nesse ministério de cuidar dos seus irmãos. Essa é a parte prática da nossa vida cristã. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça, Senhor.